Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e hoje vamos de episódio 81 do Podgel. A gente hoje vai falar sobre o Japão. Vamos fazer uma breve introdução aí sobre aspectos gerais do Japão, esse país que é pequeno no tamanho, mas é gigante em vários outros aspectos, na economia, na cultura, na população. E a gente vai conhecer um pouquinho mais então sobre o Japão. Mas antes, quero pedir aí a todos que sigam as redes sociais do Podgel. Tenho observado que a gente tem tido aí um crescimento muito bacana aí nas audições. Agradeço muito, né, a todo mundo aí que está conseguindo ouvir os episódios, está conseguindo aí usufruir disso, né? A ideia é essa mesmo, e que a gente possa chegar aí também ao episódio 100, ao 200, ao 300. Mas para isso, né, vocês precisam seguir as redes do Podgel para estar sempre recebendo as atualizações quando a gente lançar episódios. E aí é só entrar no Instagram, no @podgel_professortom com N, ou lá no Facebook, na página do professor Tom Mascarenhas, no Podgel Professor Tom Mascarenhas, ou no Twitter, no @podgelpodcast, ou também aí seguir o podcast, né, o Podgel, em um dos agregadores, ou no Spotify, ou no Anchor, ou no Castbox, ou no Podcast Addict, no Google Podcast. É só digitar Podgel que vocês acham a gente lá. Mas então agora a gente vai começar a falar do Japão, aspectos gerais do Japão, população, economia, aspectos físicos. Vamos lá? Bem, o Japão possui uma área de cerca de 378 mil quilômetros quadrados. Isso é mais ou menos o tamanho da Grã-Bretanha, por exemplo, maior que a Alemanha. O território japonês é formado por um arquipélago com mais de 3 mil ilhas, localizadas entre o mar de Okhotsk, a norte, o Oceano Pacífico, a leste e ao sul, e o mar da China Oriental, juntamente com o mar do Japão, a oeste. As quatro ilhas principais são Honshu, Shikoku, Kyushu e Hokkaido. Honshu é a maior ilha, com 230 mil quilômetros quadrados, e nela estão as cidades principais, como Tóquio, Kyoto e Osaka. É o coração cultural, político e social do Japão. Através do mar do Japão e do mar de Okhotsk, chega-se à Rússia. E o Estreito da Coreia, a sudoeste, né, faz a ligação com a Coreia do Sul. Na extremidade sul das ilhas de Ryukyu, em Okinawa, se aproxima da ilha de Taiwan, Formosa, né? A maior parte das ilhas é montanhosa com muitos vulcões. Por exemplo, o Monte Fuji, que é a montanha mais alta do Japão, com 3.776 metros, é um vulcão e está adormecido desde 1707. A população japonesa é de 127 milhões e 300 mil pessoas, aproximadamente, uma das maiores do mundo. E a densidade demográfica do país, né, que é o número de habitantes por área, né, é também uma das mais elevadas, com 336,8 habitantes para cada quilômetro quadrado. Só a título de comparação, o Brasil, que é monstruosamente maior que o Japão, possui uma densidade demográfica que não passa de 24 habitantes por quilômetro. Essa elevada concentração de pessoas, somada ao fato de que o Japão possui uma grande quantidade de áreas inclinadas e montanhosas, onde é difícil a moradia, torna-se um grande problema para o país. Mesmo com a demografia sendo considerada uma grande questão nacional, o crescimento vegetativo é negativo, ou seja, como a gente já viu aí em outros episódios, o Japão vem perdendo, né, seu número de habitantes em virtude das baixíssimas taxas de natalidade. A população está diminuindo. O crescimento vegetativo negativo quer dizer que a população está diminuindo. Em 2018, por exemplo, foi registrado o maior decréscimo populacional dos últimos tempos. Por outro lado, isso gera um outro problema, além do demográfico, também econômico. O envelhecimento da população, já que a gente está falando aí das taxas de mortalidade baixas e a expectativa de vida do Japão, da população japonesa, é uma das maiores do mundo, né, com 83,6 anos de média. Com isso, o número de idosos e aposentados é elevadíssimo, o que ocasiona o surgimento de problemas de ordem previdenciária. Bem, como um país insular, montanhoso e vulcânico, o Japão ele possui recursos naturais que não são suficientes para apoiar a sua economia e nem a sua população. E assim, exporta bens nos quais há uma vantagem comparativa, tais como produtos industriais de engenharia, pesquisa e desenvolvimento, em troca da importação de matérias-primas e petróleo. O Japão está aí entre os três maiores importadores de bens agrícolas no mundo, próximo da União Europeia e dos Estados Unidos em volume total, para cobrir seu próprio consumo agrícola interno. É o maior importador do mundo de peixes e produtos derivados. E embora muitos tipos de minérios sejam extraídos por todo o país, a maioria dos recursos minerais tinham que ser importados no período pós-guerra. Pós-Segunda Guerra Mundial. Depósitos locais de minérios eram difíceis de processar porque eram de baixa qualidade. Os grandes e variados recursos florestais do país, que cobriam, né, cerca de 70% do território no final da década de 80, não eram utilizados extensivamente. Devido a decisões políticas a nível local, de província e nacional, o Japão decidiu não explorar seus recursos florestais para ganhos econômicos. As fontes internas supriam apenas entre 25 e 30% da necessidade de madeira do país. A agricultura e a pesca eram os recursos aí mais desenvolvidos, né? Mas muito por conta de muito tempo, né, de desenvolvimento, pesquisas e investimentos. O Japão, então, construiu suas indústrias de manufatura e processamento para converter matérias-primas importadas do exterior. Essa estratégia de desenvolvimento econômico necessitava do estabelecimento de uma forte infraestrutura econômica para fornecer energia, transporte, comunicações e conhecimento tecnológico que fossem necessários. Depósitos de ouro, magnésio e prata ajudam aí a suprir as demandas industriais, mas o Japão é dependente de recursos estrangeiros para muitos de seus minérios essenciais da indústria moderna. Ferro, cobre, bauxita e alumínio precisam ser importados, bem como muitos produtos da floresta. Falando um pouquinho sobre os aspectos naturais do Japão, é preciso falar, né, que o país ele é formado por um conjunto de ilhas, como a gente já viu, só que são ilhas vulcânicas, né? E as quatro grandes, como a gente já falou, Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu, são as que concentram a maior parte dos habitantes, né? E, é claro, acabam sendo também as que concentram a maior parte dos eventos de terremotos, de vulcanismo. Em razão do seu tipo de formação geológica, o relevo japonês ele é muito acidentado, composto por um grande número de montanhas e vulcões, além da grande quantidade de terremotos que atingem o país. Isso se explica pelo fato de o território japonês estar na zona de choque de placas tectônicas, em uma região que a gente já viu aqui no Podgel, no episódio 46, né, o Círculo de Fogo do Pacífico. Se você quiser saber um pouquinho mais, volta lá no episódio 46 e depois vem para cá de novo. Já que assim, a enorme quantidade de vulcões mostra que nas profundezas do arquipélago o solo é instável e cheio de energia. Isso faz com que o país esteja entre os que mais registram terremotos no mundo. Todos os anos acontecem cerca de 1.000 abalos que podem ser sentidos. O último terremoto de grandes proporções, o Hanshin Hawaji, ocorreu em janeiro de 1995 e matou cerca de 6 mil pessoas, ferindo mais de 40 mil e deixando outras 200 mil desabrigadas. Em 2011, um dos frequentes terremotos atingiu uma área onde se encontrava a usina nuclear de Fukushima e ocasionou a formação de um tsunami, que é uma onda gigante, que ocasionou também um grave caso de emergência nuclear. Ainda que os vulcões sejam uma ameaça e possam causar grandes danos em caso de erupções, no Japão eles também representam uma fonte de turismo, tanto interna quanto externa. Regiões como Nikko, Hakone e a Península de Izu, por exemplo, são famosas por suas primaveras quentes e pelo belíssimo cenário de montanhas vulcânicas. O clima japonês, ele é profundamente marcado pelos efeitos da maritimidade e da latitude. Há dois tipos principais de clima ali: o temperado frio ao norte e o subtropical na região centro-sul. Essa grande extensão norte-sul, ela traz uma variação aí de climas, né? Mas basicamente são esses dois. De modo geral, as cidades têm aí climas com estações bem definidas e o inverno sendo moderado, o verão sendo quente em determinadas partes do território. Há uma estação chuvosa no começo do verão e furacões, né, no verão também atingem bastante a costa japonesa. No extremo norte, por exemplo, na ilha de Hokkaido, o clima é frio e tempestades de neve frequentes acontecem durante o inverno. Em Okinawa, no sul, por outro lado, a temperatura de janeiro é amena, ali em torno de 16 graus. Essa combinação de características naturais, né, entre o relevo e o clima e dos fatores demográficos faz aí com que o Japão possua algumas das regiões mais habitadas do nosso planeta, como a cidade de Tóquio, né? A capital do país é uma das principais cidades globais da atualidade e apresenta uma polaridade econômica que se estende por todo o mundo. Na área municipal de Tóquio, a densidade demográfica chega a incríveis 14 mil pessoas por quilômetro quadrado, o que explica aí a grande quantidade de prédios na capital japonesa. Bem, chegamos aí para a economia, e assim, não dá para falar de economia do Japão sem falar nos zaibatsus, ainda que de maneira muitíssimo breve, tem que falar. E os zaibatsus, o zaibatsu, no caso, é um termo da língua japonesa que se refere aos conglomerados industriais ou financeiros do Império do Japão, cuja influência e tamanho propiciaram ali o controle de parte significativa da economia japonesa na era Meiji até o final da Segunda Guerra Mundial. Empresas como a Mitsubishi, a Mitsui, a Sumitomo e a Suda são exemplos de zaibatsus. A economia do Japão é a terceira maior do mundo por PIB nominal e a quarta maior em paridade de poder de compra. É também o segundo país mais desenvolvido do mundo. O seu produto interno bruto nominal está ali em torno de 5,6 trilhões de dólares e a renda per capita é de 43 mil dólares. E o Japão é um membro do G7. É o terceiro maior produtor de automóveis do mundo, possuindo as maiores indústrias de bens eletrônicos e frequentemente é considerado um dos países mais inovadores do mundo, estando aí sempre ali entre os líderes de registros de patentes globais. Encarando uma competição crescente com a China e com a Coreia do Sul, a indústria manufatureira no Japão, ela atualmente foca em bens de alta tecnologia e precisão, tais como instrumentos óticos, veículos híbridos e robótica. Além da região de Kanto, a região de Kansai é um dos centros industriais líderes e o centro das indústrias manufatureiras da economia japonesa. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão sofreu fortemente, né, com os ataques nucleares em Hiroshima e Nagasaki, além de várias sanções militares impostas pelos países que venceram o conflito, só retornando aí, relembrando, o Japão fez parte, né, do eixo, junto com a Alemanha e com a Itália, foram derrotadas na Segunda Guerra Mundial. E assim, né, o período em que se sucedeu aí a Segunda Guerra Mundial ficou marcado também pela rápida recuperação e pelos avanços econômicos do país, graças aos investimentos em tecnologias e à ajuda econômica fornecida pelos Estados Unidos, denominada de Plano Colombo. O país passou a crescer e se desenvolver industrialmente, tornando sua economia cada vez mais complexa. A partir da implantação dos keiretsus, né, que remontam aí a uma estrutura de negócios em que grandes empresas firmam parcerias e colaboram entre si para alcançar objetivos estratégicos. Imagine, por exemplo, o keiretsu como se fosse uma grande rede em que parceiros estratégicos são conectados. Nesse modelo, empresas colaboram em projetos em comum e adquirem participações de capital entre o grupo. O keiretsu, ele teve seu apogeu no país na década de 1980. Nas 3 décadas, né, de desenvolvimento econômico do Japão após 1960, o Japão acabou ignorando gastos militares, né, em favor desse crescimento econômico, permitindo aí esse rápido desenvolvimento, também chamado de milagre econômico japonês, com a liderança do Ministério da Economia, Comércio e Indústria e as taxas médias de crescimento em torno de 10% na década de 60, 5% na década de 70 e 4% na década de 80, o Japão ele foi capaz de se estabelecer e de se manter como a segunda maior economia do mundo de 78 a 2010, quando ele foi ultrapassado ali pela China. Em 90, a renda per capita no Japão, ela igualava ou ultrapassava a renda per capita da maioria dos países do Ocidente. Baseado ali em um sistema produtivo flexível, no caso o toyotismo, que permitiu que o Japão alcançasse bons estágios de crescimento ao longo do século XX. Era o modelo just-in-time, ou modelo de produção sob demanda. Mas assim, a partir dos anos 90, esse modelo japonês de desenvolvimento entrou em crise por conta do colapso no sistema financeiro, bancário e imobiliário, além do fato do país ter permitido associação entre bancos e conglomerados empresariais, o que diminuiu a livre concorrência e a eficiência econômica. Para piorar esse cenário, em 2007 e 2008, a crise do subprime derrubou a economia japonesa, como também tinha derrubado a economia dos Estados Unidos, a Europa, né? Inclusive, se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa crise e outras, volta lá no episódio 2 do Podgel, lá no início da nossa história. Mas o fato é que a crise do subprime, a partir de 2007, também sacudiu a economia japonesa. Para mudar o cenário que começou a se fazer ali, os especialistas são unânimes em dizer que é preciso reduzir a dependência da economia japonesa das importações, o que é difícil, dado aos problemas que a gente viu aqui durante o nosso episódio com relação, né, ao território japonês, as dificuldades, né, impostas pelo território japonês na obtenção de matérias-primas. Mas, segundo eles, é preciso fortalecer o mercado interno e incentivar, inclusive, né, a compra de produtos estrangeiros para facilitar o aumento das exportações. Assim, o Japão, embora se apresente em uma perspectiva de crise e está em crise, né, está em recessão, a primeira recessão desde 2015, inclusive, mas aí a gente pergunta, né, que país não está em recessão por conta do coronavírus em 2020? No caso japonês, né, a terceira maior economia do mundo, é sempre bom frisar isso, a gente está falando de um país pequenininho, né, territorialmente, mas gigante economicamente. Né, a terceira maior economia do mundo, ela reduziu quase 3,5% o seu produto interno bruto no início do ano. Né, e alguns analistas, inclusive, alertam para um cenário ainda pior no segundo trimestre. Né, vai fechar agora, né, pois o consumo caiu, né, por conta dos pedidos do governo aos cidadãos, né, para que permanecessem em casa. Né. O país asiático, inclusive, a gente sabe, o país asiático adiou para 2021 a realização dos Jogos Olímpicos desse ano. Né. Isso é algo que realmente foi bastante difícil de ser feito por todas as questões comerciais, pela questão esportiva, por todas as questões comerciais, mas foi feito. E a luta agora é para que não sejam canceladas as Olimpíadas de Tóquio. Estão adiadas para o ano que vem. Esperamos que sejam realizadas por todo o simbolismo que envolve os Jogos Olímpicos. Né? Mas o fato é que o Japão está efetivamente em recessão. Né? Mas apesar disso, a gente está falando de um dos principais países no cenário econômico global, além de ser uma referência internacional em educação e desenvolvimento científico, sendo aí um dos países líderes da revolução técnico-científica e informacional. Com o Brasil, né, nosso caso aqui, o Japão e o Brasil possuem fortes laços de amizade, proximidade diplomática também, tanto pela intensa relação comercial entre ambos, quanto pela grande quantidade de imigrantes japoneses e seus descendentes que residem em território brasileiro. Bem, pessoal, chegamos então ao final aí de mais um episódio do Podgel, episódio 81, contagem regressiva para o 100º episódio. Aí vão perguntar, eu já sei o que eu vou fazer no 100º episódio? Não faço a mínima ideia, mas alguma coisa tem que sair, né? Vai sair esse ano ainda, esse episódio sem sair esse ano, mas beleza. Eu espero que, né, nesse pequeno panorama do Japão, porque foi realmente só um pequeno panorama, tem muita coisa que a gente ainda pode falar do Japão, né? Espero que vocês tenham conseguido começar a compreender um pouco mais sobre o país, né? E também eu espero que vocês sigam a gente lá nas redes sociais, isso eu estou sempre pedindo, né? E eu acho que está dando resultado, porque eu tenho observado efetivamente um aumento na quantidade de downloads, né? Downloads ou audições, eu tenho observado, né, isso aí, semana a semana a gente vem observando isso, Tá? Então agradeço a todos, né, que têm conseguido se beneficiar, que estão gostando. Agradeço as mensagens na pesquisa que eu fiz, que o pessoal respondeu, assim, agradeço as mensagens lá. Vou tentar implementar algumas coisas que foram sugeridas, mas devagarinho. Também peço, né, que quem puder, né, e tiver a fim, quem puder, né, se puder apoiar o Podgel a estar melhorando também, agradecemos muito. Quem puder, ótimo. Quem não puder também está ótimo. Só de estar ouvindo, só de estar divulgando, né, de estar compartilhando também já ajuda muito. Quem puder apoiar, entra no link que está na descrição do episódio, o apoia.se/podgel. Ok, pessoal? Então, sigam a gente nas redes sociais, lá no Instagram, no arroba podgel_professortom, com N. Sigam a gente lá no Facebook, lá na página Podgel Professor Tom Mascarenhas. Sigam a gente lá no Twitter, no arroba Podgel Podcast, e nos agregadores. Sigam a gente, né? Façam aí, ajudem a gente a fazer com que o podcast, o Podgel, chegue a cada vez mais pessoas. Beleza, pessoal? Então, ficamos por aqui. Um abraço em todos e até o próximo episódio.